Você ouve agora Café com Entrevista. Café com Entrevista. O seu encontro com especialistas e personalidades das mais variadas áreas. Um bate-papo que vai além da notícia. Aqui o conhecimento vem acompanhado de um bom papo e muito aprendizado. Pegue seu café e venha com a gente. Café com Entrevista. Café com Entrevista.
É assim que a gente começa o café, gente, com alegria, pra cima, terça-feira, Café com Entrevista no ar, pra bater um papo hoje muito legal pra mais de 20 municípios do Vale da Fé e região. Hoje a gente vai falar de como a gente tentar evitar sentir dor, é dor física, tá? Mas se a gente puder contribuir com as dores emocionais também, e elas andam juntas, melhora o tratamento, sabia? E hoje o bate-papo é mais que especial. Doutora Andréa Meirelles, reumatologista da Clínica Moverte, aparecendo aqui conosco na Rádio Pregavão, é sempre um prazer recebê-la. Muito bom dia, doutora, tudo bem?
Tudo ótimo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Frei Galvão. É um prazer enorme estar aqui.
Maravilha. E você é mais do que convidada a estar conosco pelo 996118989. O Café com Entrevista está no ar.
Pela Rádio Frei Galvão, Café com Entrevista.
Muito bem, doutora Andréa, vindo conhecer nossas instalações, esse endereço ela já conhecia, mas estamos com uma nova roupagem, né? Para poder receber os nossos convidados. E doutora, a gente tem visto o pessoal novo aí, a gente chega aos 40 cansado, com fadiga, a gente chega com dor no corpo, a gente não se concentra em mais nada. É só o danado do celular ou não? É além disso, o que a senhora tem encontrado lá no consultório, na Moverte, que o pessoal está reclamando, e eu falo do pessoal jovem, hein? Porque é normal a gente encontrar fadiga, cansaço, falta de concentração quando a gente está na terceira, quase quarta idade, né? Agora com 40, 48 anos, já não, né?
É verdade. Primeiro, parabéns pelas novas instalações, estão muito bonitas, está bem bonito mesmo, bem aconchegante. Bom, a fadiga, ela é uma queixa extremamente frequente realmente hoje em dia no nosso consultório, né? E é muito importante a gente diferenciar a fadiga da falta de ar, né? Porque as pessoas confundem, às vezes falam, acho que eu tô com falta de ar, ou eu tô... Não, a fadiga é aquela falta de disposição, aquela falta de vontade de fazer as coisas. E a fadiga, ela traz junto realmente o cansaço mental, né? Tá. Então, normalmente, são aquelas pessoas que reclamam de falta de disposição e de falta de concentração.
O povo usa desânimo, né?
O desânimo, exatamente. O desânimo. Então, é muito...
Me identificando.
Mas é extremamente comum.
É comum.
Mas, assim, eu acho que sim, você colocou uma coisa importante. Eu acho que o celular, né, as telas, enfim, elas têm realmente... Eu fico até impressionada. Às vezes, eu não sou uma consumidora de uso de celular, não. Tá. Não sou. Uhum. E, às vezes, eu olho o meu final, no final da semana, que o celular dá aquela estimativa de o tanto tempo que você ficou.
Ah, verdade.
Eu fico, assim, impressionada com o tempo que... Eu, que não sou uma consumidora de uso de celular, assídua, fico impressionada com o tempo que eu encontro ali. Às vezes, você ficou uma média de 2 horas e meia, 3 horas no celular. Falei, gente, é aquela coisa de 5 minutinhos aqui, 2 minutinhos ali, e assim vai somando. E realmente, eu acho que isso traz um gasto energético realmente bastante importante. E sem dúvida... Hoje a gente vive uma situação de multitarefas, né? Nós somos extremamente solicitados, assim, a gente tem mais, às vezes, mais de uma atividade profissional, e você também quer incluir na sua rotina do dia a dia, você quer colocar um exercício, ou então é aquela mãe que tem que levar um filho na escola, um estuda de manhã, outro estuda à tarde, e é aquela confusão,
verdade,
né? Então, e eu entendo que a situação também de muitas opções que a gente tem disponíveis, solicitações, de ponto de vista principalmente profissional, nos levam realmente a essa fadiga.
O que essa fadiga pode vir a causar? Senti-la, a gente pode entender que pode ser um processo natural, mas quando ela aparece, o que a gente tem que, qual atitude tomar para que ela não se torne um problema ainda maior?
Isso é muito importante, né? Porque uma das principais causas da fadiga é a alteração do sono, né? Então, realmente é uma... é uma cadeia, né? A gente fica estressado, a gente não dorme direito, aí o sono não é reparador, a gente não atinge aquele famoso sono REM, né? Que é aquele sono que de fato restabelece e, consequentemente, a gente fica extremamente cansado. Então, a gente, para melhorar isso, e o sono, ele é um dos principais pontos que a gente precisa se ater, né? Então, vários conselhos a gente dá aí para melhorar o sono, né? Então, realmente evitar o café, alimentos que contenham cafeína, né? Depois das 6 horas da tarde, ter uma luz, não uma luz muito forte no quarto, você já começar a adentrar no quarto com uma luz mais clara, mais suave.
É o ir preparando para o sono.
Exatamente.
Não prepara, eu perco o sono. Ela já se acostumou.
Exatamente.
Assim. Você tem uma professora,
hein, cara? Preparo do
da
sono.
Roça, né? Tá acostumada a dormir
mas
cedo.
Mas é isso mesmo.
Trabalhou cedo a vida inteira, então ela já sabe como funciona, que ela tem que ir relaxando. E lá em casa, depois das 8 horas, a luz está apagada. Só fica na televisão, porque a gente já está naquele clima, assim, a gente sabe que daqui a pouco a gente vai dormir.
É verdade.
Fica aquele movimento, aquela agitação, e vão apagar a luz de última hora, aquela barulheira.
Exatamente.
Nada disso.
A questão, né, das telas, a maioria das pessoas dizem, não liga a TV, não olha o celular. Mas tem pessoas que se relaxam, desde que você escolha o que você vai assistir.
Mas a verdade é que dormir com televisão ligada também, não, o cérebro não descansa, porque inconscientemente ele continua funcionando.
Inconscientemente, na realidade, toda luz que você tem, né? Isso é percebido através através da íris, e ela mantém o cérebro em vigília, né? Então, por isso a necessidade de estar escuro. Né? E na realidade, assim, quem estuda muito sono, fala uma coisa muito interessante. Eu já sofri bullying, vamos assim dizer, por uma série de vezes por conta disso. Porque diz que a temperatura do quarto tem que estar entre 19 e 21 graus. Verdade, a temperatura do corpo, ela precisa se resfriar um pouco para que isso mantenha menos gasto energético. Então, que a temperatura do quarto deve estar entre 19 e 21. Não é todo mundo que tem um ar-condicionado. Mas assim, deixa uma janelinha aberta à noite, com uma telazinha para não entrar pernilongo, né?
Verdade.
Mas deixa uma janela aberta para o quarto se manter resfriado.
Muita gente reclama que dorme mal no calor, né? Que fica se virando a noite inteira, que isso não refresca, então já não recupera.
Isso já é um indicativo, então.
Isso é um indicativo. Calor, a temperatura corporal ou a temperatura do ambiente não permite que você tenha realmente um relaxamento. E o quarto realmente precisa estar escuro. Deixa uma luz. Não, isso só para os idosos que porventura precisem acordar à noite, né?
Tá.
Para poder dormir. Mas a pessoa em fase muito produtiva de trabalho, ela precisa ter uma noite muito boa. Então o quarto tem que estar literalmente escuro. Só para completar uma coisa importante em relação ao tratamento da fadiga, como evitar a fadiga, é um contraponto muito importante. As pessoas falam, eu estou cansada, porque nós incentivamos os pacientes a fazerem exercício físico para combater a fadiga. Isso parece um contrassenso, né?
É verdade.
Eu estou extremamente cansado e vou chegar e tenho que fazer exercício. Sim, porque o exercício físico, ele melhora a sua resistência muscular, diminui o seu cansaço e, mais do que isso, ele produz neurotransmissores importantes como a dopamina, a ocitocina, a serotonina, que melhoram muito essa fadiga. Melhora o seu estado de humor, melhora a sua qualidade do sono, melhora a sua disposição. Então, se você está cansado, tem que fazer exercício físico para combater o cansaço. Não é ficando deitado que você vai melhorar a sua fadiga.
Não é descansando, vamos dizer assim, entre aspas, né? Que você vai combater isso. Antes do intervalo, eu queria que a senhora falasse sobre essa questão da falta de ar. Acredito que, e a senhora bem frisou, fadiga é diferente de falta de ar. E muita gente chega, às vezes, com a mesma queixa. Tenho isso e tal. A falta de ar, acredito que ela pode ter vários motivos. Mas traga algum que seja muito importante, que a gente não está percebendo e que pode ocasionar problemas muito graves. Porque o que é a falta de ar? Porque é até, às vezes, difícil de poder compreender. Poxa, eu estou respirando. Estou aqui de pé. Estou com falta de ar. O que, que é a falta de ar? O que, que isso pode ocasionar para nós?
Isso é importante. A falta de ar, ela realmente é uma sensação em que você parece que você entrou no fundo da água e não está conseguindo mais respirar.
Tá.
Então, isso vai aumentando, claro, progressivamente, né? Então, é uma sensação onde o seu coração, você começa a perceber que o seu coração começa a acelerar. Você pode perceber sinais como um certo arroxamento na ponta dos dedos, um arroxamento na região do lábio, que a gente chama isso de cianose. Então, isso é um sinal de que não está havendo troca de oxigênio dentro do seu pulmão. Então, a falta de ar, o paciente, ele fica ofegante, com aquela sensação de que está realmente precisando respirar mais vezes, né? Então, uma das principais causas da falta de ar, sem sombra de dúvida, é a insuficiência cardíaca. Aham. Ela pode ser progressiva, então aquele paciente falava assim: ah, a minha casa é sobrado, eu subia o primeiro lance de escada e não sentia nada, agora eu chego ali, estou cansado. Uhum. Outro sinal, eu andava 200 metros, agora eu não consigo mais andar, que eu preciso parar, sentar, respirar para continuar. Então, isso é a falta de ar. É claro que isso pode ser uma insuficiência cardíaca, isso pode ser a que é mais comum nesse sentido, mas às vezes também o paciente está sedentário, falta de condicionamento
obesidade
físico.
Obesidade é o principal fator aí dessa questão, né?
Exatamente, porque a obesidade, o que acontece? Você aumenta muito, você prolifera muito o seu número de células para o corpo, né? E o sangue, ele precisa levar oxigênio para as células. Então, era um número X e agora aumentou. Então, a massa corporal requer mais oxigênio. Então, isso demanda obesidade, uma oferta cigarro, maior.
Então,
nossa, obesidade, cigarro, piorou.
É o combo do além.
Exatamente. É uma combinação péssima, né? E uma outra causa frequente, que agora no inverno piora muito, da falta de ar, é os pacientes que são asmáticos, né? Tá. Asma, bronquite, etc. Mas esses geralmente são mais reconhecíveis, porque o paciente fala: ah, parece que tem um gato miando dentro do meu pulmão.
Já
realmente
identifica fácil, né?
Já identifica com mais facilidade. Mas essa questão da falta de ar, ela é importante.
Que horas que eu preciso buscar um profissional nessa questão da falta de ar? O que eu preciso perceber que eu falo: opa, eu tenho que procurar uma ajuda, tá? Que algo já saiu aqui do normal aqui.
Aquele, por exemplo, se você é um paciente, uma pessoa que está acostumada a fazer um determinado tipo de atividade, seja cotidiana mesmo, ou física, exercício físico, e você começa a perceber que aquilo que você estava acostumado a fazer está demandando mais esforço, né? Te coloca a sentar para parar. Ou você começa a perceber que acorda de madrugada por falta de ar. Pois estou em repouso e estou sentindo falta de ar, né? Então, assim, realmente você precisa. Isso é grave. Isso a gente, né? É uma falta de ar de decúbito. Então, isso realmente é importante. O paciente está em repouso, está com falta de ar. Então, óbvio que não precisa esperar chegar nesse estágio, né? Então, percebeu que tá ficando com as mãos arroxeadas, os lábios arroxeados, as pernas estão inchando, ou se você já é um hipertenso de base, já tem pressão alta há muito tempo, isso aumenta o risco de insuficiência cardíaca, está com falta de ar, precisa realmente procurar o médico.
Né?
Gente,
eu tenho perguntas para fazer depois também em relação aos ânimos da vida, mas vamos fazer um intervalinho que daqui a pouco a gente volta. Lembrando que você também pode mandar as suas perguntas pro nosso WhatsApp, tá? Tá sentindo cansaço, tá sentindo falta de ar? Manda aí pro nosso WhatsApp.
996118989. Um minuto. Na volta tem mais doutor André Meirelles aqui na Rádio Fregalvão.
Você está ouvindo Café com Entrevista. Fregalvão FM. Acompanhe a Frei Galvão FM nas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades da nossa programação. Siga, inscreva-se e compartilhe. Estamos no Instagram, Facebook, YouTube e Spotify. Frei Galvão FM, sempre conectada com você. Inteligente e descontraída. Café com Entrevista.
Oito 8:52 de volta com o Café da Manhã aqui na Rádio Máximo. Nosso café com entrevista hoje é com a doutora Andréia Meirelles, reumatologista lá da Clínica Moverte, falando de como a gente pode, com hábitos simples, gente, já melhorar. E os sinais, né? O nosso corpo dá sinais antes dele apagar de vez, e então ele pede ajuda e a gente precisa ficar atentos. A gente estava falando aqui de colocar na nossa rotina, ou no nosso, o pessoal fala, no nosso mindset, a questão do exercício físico, ou de uma vida, ou de atitudes minimamente mais saudáveis, para que a gente possa se organizar, mesmo com uma vida muito corrida, muito atarefada. Às vezes, trocar o nosso danado elevador pela escada já pode ajudar, né?
E engraçado a gente falando também sobre a falta de ar, mas a gente esquece de respirar, né? Por exemplo, o que a meditação mostra também.
A base da meditação.
Exato. Né? Simples fato de você sentar e sentir sua respiração.
É.
Respirar com calma. A gente está muito acelerada, tudo muito acome.
A respiração
com pressa,
tem um ciclo, tem uma forma correta?
A respiração, ela é maravilhosa. Como você falou, a meditação, ela, se você fizer 10 minutos do seu dia, ela já é extremamente eficiente, né?
Isso já ajuda no cansaço mental.
Exato. Né? Porque, assim, quando você faz esse ciclo da respiração, que é você respirar em três tempos, expirar, inspirar em três tempos e expirar em três tempos, tipo 1, 2, 3, 1, 2, 3, você consegue encher o seu pulmão de oxigênio, né? Isso aumenta a troca gasosa. E quando você se atenta à sua respiração, você consegue, por 10 minutos que seja, se desligar do ambiente externo. E isso traz um benefício sem precedentes. É maravilhoso. Todo mundo deveria aprender pequenas técnicas de meditação. Legal. Porque realmente isso ajuda muito. Isso tem vários aplicativos, existem professores ou aplicativos que você pode aprender a fazer. Isso antes de dormir é ótimo, ou antes de você começar o seu dia. São questões de 10 minutos. A respiração,
gente,
ela é muito importante.
Mas a senhora está falando isso agora, eu estou lembrando que quando a gente aprende, eu vou trazer isso até para a realidade do nosso início, né, da questão católica, da oração. Quando a gente vai para a igreja, uma das primeiras orientações é: feche os olhos e respire em silêncio. Depois você faz a sua oração. Não sai pedindo, oh Deus, eu quero isso, quero. Não, primeiro pare, respire, se concentre. Olha isso. E é isso, ou seja, já é colocado para nós.
Exato.
Há muito tempo e a gente deixa isso de lado na vida, né? Olha isso, que coisa simples, né?
Exatamente. É o momento, assim, são 10 minutos que você para de olhar para o mundo ali fora e você olha para dentro de você. É a hora que você se conecta com você mesmo, né?
Legal.
Nem que seja para você só se acalmar, às vezes, de um estresse, de uma ansiedade, de algo que está te causando muita preocupação. Às vezes é um, sei lá, uma prova que você tem que fazer, um concurso, sei lá, uma decisão. Então, você parar 10 minutos e olhar para dentro de você, se reconectar. Isso é extremamente importante.
Doutora.
Gente, a saúde, ela é muito. A gente precisa olhar para ela com simplicidade.
É.
A gente acha que ter saúde requer dinheiro para academia, dinheiro para dieta, dieta para
dinheiro.
Não, não é. A olhar para a saúde, ela é muito simples. A gente tem que olhar para a saúde com simplicidade. É colocar um tênisinho no pé ou o seu calçadinho, sair para caminhar.
Olhar pro céu.
A comida saudável, a gente fala que é a comida de verdade, é o arrozinho, é o feijãozinho, é um franguinho, é uma saladinha. Isso é a saúde, é beber água. Então, quer dizer, manter uma saúde, dormir, são condições, assim, que se a gente olhar de verdade para isso, a saúde, ela está ali na nossa mão, acessível, né? Então, para que a gente evite ter que procurar hospitais, médicos, etc., a gente precisa investir na promoção de saúde. Aí você vai gastar.
Vai gastar bastante.
E achar tempo, né? Quando a gente fica doente.
Aí
fica,
acha tempo.
Obrigada
a ter tempo. Acha para tudo. Antes da gente se despedir, eu queria que a senhora falasse da clínica, como que vocês também estão olhando e trazendo inovações no atendimento aos pacientes, com o uso das inteligências artificiais, porque hoje todos os setores da sociedade estão olhando e sendo colocados nesse meio. Os congressos, inclusive, de reumatologia, acredito que estão também tocando nessa temática. Onde que isso chega para vocês? É tratamento? É exame? É máquina? É até mesmo na forma de atendimento?
Isso entra no que eu ia perguntar também, né? Tem até um meme, a gente estava falando de internet aqui no começo, que às vezes a gente está tão desanimado, tão cansado, a gente não sabe se é depressão, se é ansiedade, se é falta de vitamina, se é encosto. Para saber se é depressão, se é falta de vitamina, a gente pode fazer todos os exames lá. Os médicos orientam. Isso, como que acontece?
Sim, a gente tem, né, na clínica, a Movete, ela é uma clínica multidisciplinar, né? Então, o objetivo nosso, meu, principalmente quando fundei a clínica, era o quê? Eu gostaria de ter num mesmo espaço onde tivéssemos os médicos, os fisioterapeutas, os nutricionistas, os educadores físicos. Legal. E os atendimentos, as secretárias, extremamente integrado, né? Uhum. Então, é assim que a gente trabalha. Nós temos, então, o médico, ele avalia o paciente. Uhum. E ele pode, sim, pedir os exames todos que são necessários, vitaminas. Inclusive, nós temos na Movete um centro de aplicação. Boa. Equipado para aplicar, por exemplo, ferro, vitamina D. Legal. Nós temos esse centro lá dentro, que legal, também é voltado para aplicação de outros tratamentos para outras doenças reumatológicas.
Vitamina D e ferro foi citado porque essas vitaminas faltando dá um desânimo, né?
Exatamente.
Coisa simples, né?
Então, assim, isso pode ser tomado oralmente, mas nós temos lá na Movete também. Então, assim, nós temos dentro da Movete, as pessoas perguntam, ah, você tem academia na Movete? Não, a Movete não tem uma academia. mas nós temos os educadores físicos. Isso. Que fazem parte de um programa de seguimento do paciente. Então, uhum, assim, às vezes o paciente fala, eu infartei, eu não posso fazer exercício. Não. Pode. Lá na Movete, a gente tem nós temos profissionais educadores físicos que são com especialização em reabilitação cardiopulmonar, ou seja, problemas de coração, pulmão, etc. Fora toda a parte de fisioterapia e
nutrição,
temos nutricionistas esportivas ou para clínica geral. Agora, a IA, ela sempre vem realmente para... Eu acho que isso tudo a gente tem que absorver, né? A inteligência artificial, ela está aí, mas ela não cumpre um papel primordial, que é o acolhimento ao paciente. Isso a IA não faz.
Nem vai fazer, eu acho.
Não vai fazer. Então, ela nos auxilia, sim, está nos congressos. Uhum. Isso facilita. A IA, ela traz hoje para a gente uma facilidade de acesso à informação. Tá. Isso não há a menor dúvida, né? Porque a gente ficava horas e horas procurando nos sites de publicações médicas, e você tem que separar o que é verdadeiro, o que não é, o que é aceitável ou não. Aí ela tem esse programa. Mas você como profissional tem que estar atualizado também para ter um discernimento do que você vai usar na prática ou não, né? Isso. Mas sem dúvida isso é um assunto que a gente... É diário, né? E se a gente não entrar na IA, a gente não vai acompanhar os tempos modernos.
Mas cada um, né, de acordo com a sua necessidade, o seu público vai se adaptando para poder melhorar. Mas que é um diferencial, inclusive, da Movete, esse olho no olho, esse carinho, esse contato. E é o que faz muita diferença no tratamento. Nenhuma inteligência artificial. É artificial. Não tem jeito, né? Não tem como trocar o ser humano. Abrace o robô, gente. Abraça a geladeira. Vê o que você sente a hora que você abraça a geladeira. Qual é a sensação?
Se for aquela que solta gelo pela porta, acho que você pode sentir um sustinho.
Não é? Doutor André Meirelles, da Clínica Movete, muitíssimo obrigado. Seja sempre bem-vinda. Todos os profissionais, sempre muito carinhosos, didáticos, na fala, na orientação. Sigam, gente, a Clínica Movete lá nas redes sociais, os profissionais. São orientações maravilhosas que eles trazem todos os dias, de graça, para facilitar a sua vida. E marquem lá o seu agendamento, sua consulta, para que você... E não espera ficar doente, né?
Faz os exames preventivos.
Dá pra gente se prevenir, né?
Sim, exatamente.
Muito bem, muito obrigado, viu? De verdade.
Obrigada a vocês todos. E cuidem da saúde de vocês, que é um grande bem que a gente não deve perder.
Exatamente. Obrigado, dado a nós de graça. E a gente não pode desperdiçá-lo. O Café com Entrevista de hoje chega ao fim. A gente agradece o Antônio Sadá e a Erika Augusto nos trabalhos técnicos.
A produção de Felipe Melo e Juliana Luz. Coordenação de Evandro Luiz Fialho.
O Evandro chega agora com o Melhor da Manhã. O Daniel Ramos em seguida com Cidade em Movimento. E o jornalismo volta ao meio-dia com o Jornal das 12. Um grande abraço. Tchau, tchau.
Este foi Café com Entrevista. Café com Entrevista. Seu encontro com especialistas e boas conversas. Um bate-papo que vai além da notícia.